Oi, tudo bom?
Os antigos estão voltando, o que está acontecendo?
Isso é bom, né?
No Buda, no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao teu despertar, através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bom, as suas perguntas são bem-vindos. Eu recebi pelo menos uma aqui. E cadê a Lu? Ela está aqui? Não chegou ainda, né? Ah, deve chegar. A pergunta ela coloca, espero que ela vai chegar ainda, é sobre o ânimo, né? Sobre a sensação de estar motivado. Então, isso é uma questão que nós precisamos sempre voltar. Isso sempre vai acontecer que nós passamos momentos onde falta inspiração. E essa inspiração, ela pode faltar para um monte das coisas. E essa falta de inspiração, ela, na verdade, não falta, mas você pode imaginar que ela está... Nesse momento, a Lu está chegando. Vamos dar uma chance ela chegar. Oi, Lu, tudo bom? Estou respondendo a sua pergunta. Que bom que você chegou. Vamos nessa. Bem, eu comecei a falar, Lu, que o que a gente chama ânimo ou inspiração, ela... Desculpe, ainda tem pessoa chegando, mas vai dar certo tudo. O que a gente chama inspiração, eu vou, daqui a pouco eu vou explicar um pouco a palavra tibetana em respeito. Mas nós podemos imaginar que a nossa inspiração, ela não falta, mas ela está coberta, né? Ela pode estar invisível. Em outras palavras, a nossa energia, talvez a nossa energia vital, ela está ocupada em outros processos. Você pode imaginar que a nossa motivação, ela fica presa. Para nós, quando falta ânimo, quando algo fica preso, nós estamos sentindo uma estagnação. O que está acontecendo quando nós temos a sensação que algo está parado, né? Parece que a gente está meio dentro de nós, fora não tem nada assim muito interessante, não tem um alvo, não tem coisas que inspiram, né? Então isso cria essa sensação que falta ânimo e uma estagnação. Nós podemos sentir isso nos músculos, nós podemos sentir isso na nossa respiração, nós podemos sentir isso como nós lidamos com os nossos impulsos internos, como nós reagimos em relação do contato com objetos e também com pessoas, né? E eu não quero dizer uma vibração, isso parece um pouco esotérico, mas é uma maneira de ser dentro do mundo, né? O que é interessante de reconhecer mais a estagnação e menos essa falta de algo, né? Quando nós vamos dizer, ah, nossa, mas falta inspiração, falta motivação, o que eu vou fazer? O que você acorda em você? Uma atitude sua que está cobrando. Nossa, ainda tem muitas pessoas chegando. E em alemão, Antonella, talvez você pode me ajudar. A gente chama isso innerer Antreiber. Innerer quer dizer, obviamente, do interior. é uma voz, é uma parte da nossa personalidade que está meio forçando nós. Tem uma palavra em português adequada? Uma palavra mais da psicoterapia.
É. Eu não sei, quando você falou em entrar, né, eu pensei em impulsionar, mas você não fala aquele que impulsiona internamente.
Não, é, vamos dizer, impulsionar até pode ser um pouco espontâneo, pode ser algo positivo. Mas antreiben é como assim o vaqueiro toca a vaca. Você pode o vaqueiro interno. Né? Aí sim, você as vacas, né, com todas as ideias que você tem, com todo o potencial que você tem, e você decide meio de dar o poder no vaqueiro, aí ele vai assim forçando a vaca. Tô. Sem ele, a vaca não faz. Ela só come grama, ela recome a grama. Aí vem essa força, esse barulho interno. A gente acorda essa personalidade que vai ver que não falta uma coisa, aí ele força a barra. Então, ele dá pressão, ele meio toca as vacas, ele toca o resto de nós. Então, o que acontece? Isso é muito interessante. A nossa sociedade toda, ela é muito ligada nesse fenômeno. Eu creio que não todas as sociedades, todas as culturas, têm essa personalidade. Eles não cultivam esse vaqueiro interno que meio vai assim forçando. Como nós processamos essa maneira de se forçar? Primeiro, nós vamos adotar, nós vamos acreditar que nós não somos perfeitos, né? Que nós estamos ainda limitados e nós precisamos absolutamente melhorar. Mais inteligente, mais magro, mais legal, mais divertido, mais... não sei o que, mas sempre fica uma coisa a mais. Mais dinheiro, mais postagem no Instagram. Né? Toda essa loucura da mídia social e dessas medidas que existem já desde muito novo na vida, né? Tô muito preocupado com as próximas gerações, né? Crescendo nesse padrão. Nunca tá bom. Sempre falta uma coisa. Aí a reação, colocando pressão. Tem que provar. Daí, quando você usa esse vaqueiro interno que toca, que força o nosso interior, que exige... Antonella, ajuda de novo. Leistung.
Desempenho.
Oi?
Desempenho.
Desempenho, sim, sim. Então, ele exige um desempenho. O que está acontecendo? Como a gente falou a última vez, né? Aumenta a tensão, depois precisa descontração, mas uma compensa, né? Aí, nós programamos o nosso sistema nervoso de entrar na tensão, daí tem que fazer algo assim muito legal, aí depois vai se recompensar. Né? Isso é um processo interno no cérebro, isso funciona com dopamina, que nós confundimos com felicidade. Então, sempre tem essa coisa, não, mas gente, tem que fazer uma coisa, tem que produzir, tem que chegar nesse desempenho para provar uma coisa. Só, em esse tempo todo, a consciência, o que recebe a Laia, e não é suficiente, ainda não, não é suficiente, ainda não, não é suficiente, ainda não, não é suficiente, ainda não. Você pode imaginar quando nós forçamos a informação que chega no nosso coração, que chega na nossa consciência, que vai determinar como vai ser o nosso futuro e ainda não. Então, isso quer dizer, nós não vamos nunca chegar num contentamento verdadeiro com a nossa forma física, os nossos pensamentos, sentimentos e com a nossa obra de vida, né? Porque a nossa consciência, ela entende, ainda não, ainda não, Ainda não, ainda não. Aí depois você fica mais velho, você fica menos competitivo, a máquina fica cansada, o cérebro fica cansado, você fica com burnout, você fica cada vez mais velho, menos atraente, aí a mente grita mais alto ainda. Ainda não, ainda não, ainda não. Daí depois você fica realmente totalmente sem nenhuma força, sem ânimo, usou a toda a força cerebral, usou o metabolismo do cérebro, o ciclo da serotonina, para desenvolver uma sensação, cara, que legal, eu faço uma coisa, né? E essa de sentir uma força nos músculos, uma força no pensamento, dizendo, cara, eu faço uma coisa legal. Então, o que acontece quando falta ânimo, né? Provavelmente nós estamos totalmente esgotados, né? Não tem mais força, não tem mais reserva no cérebro, né? Furou totalmente e tem uma grande identificação com esse ainda não. Você não merece uma informação que a gente absorveu desse sempre, dos nossos pais, e a gente vai continuando no diálogo interno assim. A gente conversa conosco na mesma maneira, dizendo para nós, ainda não, você não merece. Isso é informação emocional que está chegando. Agora vemos, deixa eu ver, como na ciência budista, na psicologia budista, como nós vamos ver essas forças internas. Nós temos uma força interna que está marcada por quereres. Você pode imaginar, atrás dos sentidos, atrás dos olhos, do ouvido e no peito, quer dizer, dentro do corpo, tem uma mente muito tensa e ela fica atrás dos sentidos, querendo. Então, esse querer faz que nós vemos o mundo filtrado. Nós não vamos ver o mundo exatamente como ele é, nós não vamos perceber pessoas como eles estão, nós vamos ver tudo isso por esse filtro, por através desse véu. Então, isso faz, né, que a gente vai ver um corpo, a gente vai ver uma mulher, a gente vai ver um homem, a gente vai ver um rico, a gente vai ver um branco, a gente vai ver um negro, a gente vai ver um mulato, a gente vai ver um alemão, a gente vai ver um brasileiro, mas acabamos não ver, sentir as pessoas. Não vamos sentir as emoções, não vamos fazer uma conexão verdadeira. Isso quer dizer, atrás dos sentidos é uma tensão muito grande que descarrega querendo se conectar com os objetos. Isso quer dizer, no primeiro momento da percepção, a nossa consciência percebe um som, percebe uma forma. Na ciência budista, mesmo um som, na verdade, é uma forma. Algo está chegando nos sentidos sensoriais, visualmente, auditivamente, gustativo, olfativo e tativo, não sei, mas pelo tato, né? São os seis sentidos, né? Junto com aquele que percebe os sentimentos e percebe os pensamentos. Mesmo a ocorrência de uma memória, seja uma imagem, seja um sentimento, é uma forma que percebe a consciência. O momento depois, isso é um momento problemático, a nossa consciência agarra. Ela fica muito tensa e ela não pode deixar o que acontece só assim. Ela vai agarrando. E ela agarra a ideia nós temos das coisas. Aí a gente chegou na conclusão, aí tem uma mulher. Aí tem uma criança, isso é um homem. Nós interpretamos as formas e chegamos rapidamente não só na conclusão que isso é uma mulher, um homem, uma criança, por exemplo, um som, uma cor, um som, um canto de um passo, nós vamos pegar isso pelo véu emocional, dizendo, eu não gosto dessa pessoa. Eu adoro isso. Eu não gosto esse barulho. Então, isso quer dizer, nós projetamos a nossa emoção em cima disso. Então, o que move nós de encontrar um objeto, esse querer existir, querer prazer, querer conceitos, rótulos, e querer a falta de consciência. Isso faz, atenção, que meu se liga com o objeto. Que para nós, na nossa leitura, quando nós não tomamos consciência, isso parece, não, nossa, mas essa música é ruim. Essa pessoa é má. Eu adoro isso. Isso parece que o objeto, ele emana isso para nós. E faz algo como a gente. Aí a gente vai no supermercado, compra coisas, pede na internet, aceita um amigo no Facebook, rejeita outra pessoa no Facebook, concorda com essa visão política, com a outra não. Né? A gente vota para uma pessoa, não vota para outra pessoa. E assim nós vivemos a vida com essa intenção de se ligar com esses objetos para ter segurança, para ter prazer aqui dentro. Então, na visão budista, nós temos a ocorrência de forma, o reconhecer da forma, que é um interesse de se ligar com experiências sensoriais, e uma carga emocional muito forte que se liga com o que nós achamos dessas formas. Não, o que eles são. Aí toda bagunça começa ali. A gente tem a certeza que nós somos uma pessoa, que outra pessoa são outras pessoas. Aí toda a confusão começa com essa tensão. Agora, de novo, essa motivação é uma expressão da nossa carência. Ela leva não só em mais confusão, mas leva também em uma vida, uma sensação com falta de contentamento, com falta de prazer, com falta de valorização. Bem, o que nós podemos fazer? Nós podemos também usar outras forças de entrar em contato com objetos. E em tibetano a gente chama isso tun. E a palavra tun, ela tem várias expressões, ela tem várias maneiras de, várias possibilidades de tradução. Só na língua tibetana, quase nunca você tem uma tradução um por um, tipo como pão e palha, para água e chu, né? Lá para coisas, às vezes tem uma tradução um por um. Mas vários verbos, vários conceitos, não tem uma tradução só. Ela tem 3, 4, 5, até mais, até 10. E todos eles ressoam com uma palavra. Aí com o que ressoa essa palavra? Tun. Tun é uma maneira de coleção. Isso quer dizer, isso vai juntar. Nesse caso, ele vai juntar a nossa concentração, isso vai atrair a nossa atenção. Mas mais que isso, o tun também fala de um interesse. Então, o que faz que um objeto, por exemplo, chama a nossa atenção, ou vai coletando a mente que fica interessado e disperso em muita coisa, o que isso faz que ela vem? É um interesse. Então, ela se traduz também como foco e também motivação. Então, essa palavra faz, ou ela nos ensina, que a mente, ela pode ser movida, isso quer dizer direcionar, você pode direcionar a sua consciência para um objeto visual, ou você pode dizer, olha só, escuta agora, Agora olha de novo, escuta. Agora o que você está pensando? Então você pode direcionar a sua consciência para os diversos sentidos sensoriais. Então ela direciona, ela vai coletando, por exemplo, quando eu falo, vai ouvindo agora. Você está ouvindo esse som? De tanta coisa que você estava tentando querer fazer, a sua capacidade de se direcionar para uma via da comunicação só, e também etun. E também o interesse. Agora, o interesse aqui pode ser diverso. Ele pode ser diversão, ele pode ser prazer, pode ser segurança, né? Isso é, em aspas, é neurótico, isso cria sofrimento e vai perpetuando confusão. Certo? Mas eu posso também me direcionar, eu posso também observar algo para fazer o contrário, para esclarecer a minha consciência. Então, o tun é necessário e um pré-requisito de reconhecer o que é um objeto, o que, que é a minha consciência. Ou, basicamente, esse interesse pode ser direcionado de descobrir quem ou o que sou eu. Agora, uma coisa que me move a me envolver muito com o que os outros acham do meu cabelo, do meu corpo, da obra da minha vida, isso seria sofrimento, seria desejo, ou como eu posso ter mais dinheiro para tomar exatamente essa champanhe que eu adoro, né, para sempre ter uma comida muito gostosa. Essa mesma força... Nossa, que som é esse? Tinha um som muito estranho agora. Essa mesma força pode criar sanidade quando ela está sendo movida por esclarecimento. Agora, vamos voltar na questão da Lu. Ela falou, nossa, mas o que a gente faz quando falta ânimo? Tá? Então, quando a gente meio trava, quando tem estagnação. Agora, nós vamos usar a nossa inspiração para descobrir o que tira a energia, o que consome a nossa energia. E, com certeza, o que consome a nossa energia é essa tentativa de melhorar nós. Tem uma sensação que a gente acha muito chato. É uma ideia, por exemplo, que nós não somos suficientes, por exemplo. Uma coisa, uma ideia a gente puxa do nosso passado, né? Somando as rejeições que a gente já viveu. Pegando isso como uma prova que a nossa existência está sendo muito limitada com pouco valor. Então, a nossa ânima e preso em reprimindo certas sensações e sensações, querendo alcançar outros. Então, nesse caso, nós vamos direcionar o nosso interesse nos processos internos. Certo? Daí tem várias maneiras, tem várias possibilidades como colocar luz em o que toma, o que está captivando a nossa energia vital. Bem, nesse caso, eu ia recomendar, pega o papel, desenha, escreve sobre a sua vida. Quais são os momentos mais legais da sua vida? Como eles surgiram? O que você sentiu? O que isso fez com você? Quais são os momentos mais profundos da sua vida? Escreve, dou um nome. Agora sim, quais são os momentos piores da sua vida? O que faz que você vai estagnar ou travar? O que você sentiu? O que aconteceu? É medo? É rejeição? Perdeu o dinheiro? Ficou doente? O que foi? Agora, traz isso para dentro. Quais são as palavras no seu diálogo interno que inspiram você. E quando você chama o vaqueiro interno, é isso. São essas palavras. E quais são as palavras onde você mais trava? Então, vai determinando quais são as situações e depois quais são as palavras internas que trazem isto. Eu não gosto de você. Ah, você é um fracasso. Então, veja qual é o momento quando você coloca esse peso, esse julgamento em cima de você. Bem, agora nós temos duas coisas. Em alemão é engraçado, a gente chama Zuckerbrot und Peitsche. Uma coisa assim bem alemão. Um pão doce e o chicote. Né? Tem uma coisa que o pão doce, né, que você gosta, é o chicote e a punição. E de uma maneira, isso está acontecendo na nossa mente. Tem o pão doce, né, tem a recompensa, o que a gente acha legal, e também talvez um elogio, e o chicote aonde nós estamos tentando nos punir. Certo? Então, nós precisamos descobrir essas duas forças. Aonde nós queremos ir e a maneira de nos machucar, de nos punir, de nos desvalorizar. Agora, quando você toma consciência disso, você escreve, você desenha, você vai identificando, você vai descobrir o seguinte. Não é muito sofisticado. Não é muito sofisticado. Isso quer dizer, esse jogo não é muito complicado. É muita coisa quando você está se punindo a parte do chicote e sobre o amor. O nosso valor. Né? E muita coisa, na verdade, a gente está se punindo para ser aprovado depois. É muito louco, mas isso não é muito complexo. É uma sensação do acolhimento emocional. Então, nós precisamos determinar quais são os sentimentos que nós queremos reprimir e quais são os sentimentos que a gente quer alcançar. Por exemplo, você gosta muito, muito, muito uma taça de vinho, de vinho tinto com aquela música. Estou puxando um exemplo muito breve. Você gosta um abraço, não sei. Então, veja o que você gosta. Daí, tenta descobrir o que você realmente quer. Você não quer o vinho. Você não quer o conforto. Na verdade, atrás, você quer acolhimento e paz. Então, na verdade, o que você quer são qualidades inatas da sua consciência de já. Sempre foi. A consciência, a qualidade dela, a qualidade profunda dela é acolhimento. Em outras palavras, ela é amor. E ela já é paz. Ela não precisa terminar uma grande obra para sentir paz depois. Então, segue os sentimentos que você quer sentir, o que você quer sentir mais, e eu tenho certeza que são sentimentos que já fazem parte da sua consciência. Né? Não precisa caminhar muito grande, fazer um desvio muito grande para chegar lá. Isso já faz parte da nossa consciência. Bem, e agora a parte chata. A sensação que incomoda, quais são? Medo. É medo. É medo. É só isso. É medo. E rejeição. Que também é uma forma de medo, infelizmente. E não quero dizer que os sentimentos não são agradáveis. Todo mundo sabe o que já sentiu. Mas, na verdade, o resumo de tudo isso são aqueles sentimentos. Então, agora, para resgatar a ânima, o ânimo, né? Ânima, acho que o Jung falou, o Jung, mas ânimo, né? Essa coisa que a gente está buscando. Veja o que você quer vivenciar realmente. Entenda na sua pesquisa, usa papel, desenha, faz, desenha símbolos, coloca frases, né? Que vão te lembrar de o que você quer vivenciar. E tenha certeza que isso é já o que você é no fundo. Então, isso quer dizer, você consegue destravar esse processo em deixando a busca isso fora e vai vendo que isso vai acontecer aqui no seu coração. Então, o mais você solta a expectativa que isso vai vir de fora para dentro, o mais você já vai achando isso dentro. Isso é muito importante. Isso é um pré-requisito de fazer esse processo, de ver o que puxa a sua atenção, para descobrir isso dentro de você. E agora, o que você mais tema se permite de sentir isso agora? A gente faz coisas muito louco, muito estranho, para evitar um sentimento. A gente fica muito, muito torto, muito artificial, a gente está colocando uma máscara, tentando representar algo. O que fica atrás? E puro desespero. Então, a solução é de sentir essa sensação do medo, do desamparo agora, para descobrir que isso é uma sensação que vem para passar. O mais você se acostuma de acolher isso no seu corpo, você vai ver que no momento quando isso vem no corpo, quando isso vem na carne, vem na sua sensação corpórea, isso se vira já um pouco transparente. Isso pode, assim, no primeiro momento, tomar a sua percepção toda, mas no momento quando isso toma, em outras palavras, quando isso vem no primeiro plano da sua percepção, ou em outras palavras, quando isso sai da repressão, nesse momento isso vira transparente. Você entende que isso é um movimento, a tomada de consciência faz que você sabe que isso não tem poder em cima de você, porque isso já está passando. Então, muita coisa na prática, muita coisa sobre o entendimento, como a sua consciência se libera, é neste momento, quando você deixa o sentimento vir, quando você acolhe esse sentimento, e nesse momento, quando você toma consciência que isso vem para passar, você começa a perder o medo. No momento quando perde o medo, você solta um padrão e a sua consciência aumenta. Então, soltando o padrão, isso quer dizer, você se desidentifica com essa ideia que você não é suficiente. Cada momento quando você vem, deixa vir esses sentimentos ruins que normalmente você reprime, você faz um passo de ser mais amplo, menos limitado, mais confiante e menos travado. Certo? Você perde o medo que um desses sentimentos pode determinar o que você é, ou quem é você. Certo? Isso é muito importante. Então, se vocês querem, vai revisitando os ensinamentos sobre as emoções para ter a certeza, entender novamente os três níveis dessa experiência emocional para ter a certeza que você não vai mais se assustar com a emoção, que você tem a certeza de poder deixar isso vir. Ok, Lu, mais uma vez, não se assusta com estagnação. Não busca ânimo, ânima, né? Em outro lugar, olha o que trava, o que vai causando a estagnação. É um processo muito ativo, ele fica tão ativo que ele parece parado. Na verdade, quando a gente fala, oh, tô muito blá, 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 porque uma coisa está rodando assim. Então, já pensando isso, você perde um pouco essa sensação que você precisa agora um chicote. Você também não precisa o pão doce. Né? Você não precisa, tipo, agora primeiro uma coisa legal para descansar, para depois usar chicote de novo, de empurrar, de tocar as suas barcas para frente. Não. Primeira coisa, o acolhimento, acolhe a estagnação. E você vai descobrir um momento quando você acolhe a estagnação, quando a estagnação não leva você a colocar mais energia, você faz o contrário. Você se repousa com essa estagnação, você começa a ver. Aí tem alguém que quer uma sensação. E essa mesma pessoa não quer uma outra. Então, deixa vir, deixa você sentir o que você não quer sentir. É louco, mas só nesse momento você vai reconhecer isto como um sentimento que vem para passar. Bem, e pega seu tempo. Passa horas desenhando, escrevendo. Se você é poético, faz poema. Se você gosta de desenhar, desenha, né? Se você é artista plástica, faz uma plástica. Não importa. Mas descobre o desejo do seu coração. Quais são as qualidades você quer encarnar? O que você quer sentir mais nos seus músculos, no seu corpo, na sua mente? Nós já sabemos disso. Nós já temos uma sabedoria em relação disso. E sentindo isto, você descobre essa sabedoria em você. Aí isso faz que você não espera. O que você usou? Você usou tun. Você usou a mente que fica loucamente se interessando para coisas inúteis, que deixa você e todo mundo em redor de você louco. Essa mesma pode investigar, ela pode se conectar e ela pode experimentar a sua sanidade. Então, isso é o jeito. Você usa a sua confusão no seu favor. Certo? Mais uma vez, mais da perspectiva psicoterapêutica até do sistema nervoso. Em o que o sistema nervoso é mais interessado? Em perigo. É? Salvando a vida é a coisa que mais consome a nossa energia e atenção. Então você vai ver, quando você está por baixo, você só vai olhar para coisas negativas. Notícia negativa, pensamento negativo, memória negativa, é muito parcial. Nós precisamos entender que o nosso sistema nervoso é muito interessado em coisas ruins para sobreviver, ponto. No momento, quando você percebe, você consegue entender por que ele olha assim, dessa maneira. Por que ele afirma que tudo é ruim. É sobrevivência, é simples, é uma coisa quase biomecânica, você pode dizer. Agora, o nosso sistema nervoso não é lógico. Você não pode, assim, conversando. Tipo, você poderia convidar ele para cheque. Char? Antônio, cheque? Xadrez, desculpa. Um jogo de xadrez é quem ganha manda. Não assim que você pode argumentar, você pode, né, colocando para ele pesquisas científicas, né, e você vai convencendo. Isso não funciona. O que mais convence o nosso sistema nervoso é prazer e dor. Ele liga em prazer e dor. Agora, traduzindo isso espiritualmente, nós precisamos entender de onde vem a dor. Essas são as quatro nobres verdades do Buda. Vai olhando o que faz a dor. É o apego. E o prazer. Qual é o maior prazer da sua vida? Foi um estado extático ou foi uma entrega profunda? Vai olhar. Você vai chegar nessa conclusão. Êxtase é legal. Mas o estado mais profundo, onde você foi o mais contente, foi o estado onde você mais relaxou. Descobre isso. De onde vem a maior integração, a maior aceitação, a sensação afetiva mais atraente. Você vai ver que são estados relaxados e compassivos, com carinho. Se lembrando disso, você lembra que o seu alvo não está aqui fora, Mas aqui, e a maneira de chegar lá é relaxar. E a entrega. Então, você precisa se lembrando a prática da consciência plena. Eles falam consciência plena, mas o que quer dizer isso? A palavra muito inútil, consciência plena. Mas ela se traduz em tibetano em lembrar. Você vai ter que se lembrar o que já faz sentido para você. Que os estados mais confortáveis, mais contentes, mais profundos são estados do relaxamento. Então, deixa você se lembrar desse relaxamento. Certo? Aí você usa, você usa a sua capacidade de se direcionar e desse direcionamento vem o entendimento, vem a compreensão. Ela não vem de um outro canto. Certo? Não deixa tempo passar. Olha diretamente, não luta contra a confusão. Deixa ela trabalhar no seu favor. Olha no meio da confusão. O que deixa você confusa? Não tenta excluir o lutar contra a confusão, mas olha no meio, no centro da confusão. E você vai ver, em pouco tempo, a sua consciência vai acalmar. Eu juro, quando você luta contra a confusão, vai aumentando. Quando você tenta de não ser confuso, você vai ser muito confuso. Mas quando você olha no centro da confusão, quando você deixa ela vir completamente, você vai entender, você vai compreender. Não tem outro jeito. Ok, deixa eu ver. Gostaria de saber sobre amor no budismo. Consigo visualizar o amor incondicional para os amigos, filhos até desconhecidos. Mas será possível o amor incondicional para relacionamento de casal? Será o mesmo amor incondicional? Infelizmente, aprendemos no Ocidente o amor romântico como apego. Por isso, a dúvida. Obrigado. É, Ali, muito interessante essa pergunta. A resposta, em uma maneira, é fácil. Um pouco fácil demais. Vamos ver isso. A diferença entre um amor onde tem paixão, isso quer dizer, onde o amor é velado ainda com apego, nós vamos sentir isso aqui, nessa área. O amor, que em aspas é incondicional, nós vamos sentir ele também aqui. Daí, quando o nosso amor está velado por apego, nós podemos sentir aqui que o coração está sugando. Tem uma tensão e isso cria também uma insegurança. E nós podemos ver para onde olha esse amor. Tipo, quando você olha na forma física da pessoa, quando você entra tipo um movimento mais sensual, né? Quando você fica muito impressionado com a parte do corpo da pessoa, bem, você sabe o que você está fazendo, você está sugando. Né? Quando você quer esfregar, tocar numa pessoa, você pensa em si. Né? Você você quer criar uma tensão que você precisa outra pessoa para depois descarregar essa tensão. Aí é lógico. Quando você controla seu marido, a sua esposa, quando ele ou ela está fazendo tudo errado, quando a sua voz é áspera, né, quando tem raiva, obviamente você está no apego. Você criou dessa pessoa uma imagem, ou você quer que essa imagem nunca muda, né? Esse querido não pode engordar, não pode crescer uma barriga, a menina não pode assim ficar frouxa, né? Tem que ser tipo uma 10, né? Quando você não quer que a pessoa muda, ou você quer que a pessoa muda, com certeza você está no apego. Mas, de outro lado, tem momentos quando a forma da pessoa, o que ela já fez, por exemplo, fica mais no fundo, não fica no primeiro lugar, e tem essa sensação que você quer ajudar a pessoa a brilhar. Você, o seu marido, a sua esposa, você quer que ela cresça como ser humano, aí você não liga com a, quer dizer, o cabelo, o peito, a bunda, né, a barriga da pessoa, algo na forma física, não na carreira ou o que ele representa na sociedade, você liga com o crescimento emocional da pessoa. Daí, nesse momento, você está na compaixão. Então, veja só, isso muda talvez 100 vezes em 5 minutos. Certo? Não exige de você que você usa a mesma coisa, né, do tune, desse direcionamento. Agora eu vou sempre amar o meu marido. Ou agora eu sempre vou apanhar no crescimento a minha esposa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai brigar, você vai chorar, você vai se irritar. Depois você vai ficar tocado, né? Depois você troca carinho, né? Então, isso sempre vai mudar. Mas o que a gente faz? Nós trabalhamos com a sensação de agora. Quando você fica corrigindo, controlando o seu companheiro, a sua companheira, descobre onde está o seu coração. Ele está fechado. Ele está sob pressão. Ele está tenso. E, na verdade, você está inseguro. Você pensa em si. Mas quando tem essa mudança, quando você olha no seu coração, você relaxa, você está reconhecendo essa estagnação aqui, você vai ver que depois o coração relaxa, ele desfaz essa tensão e depois de novo tem sincronização e tem contato entre dois humanos. Daí, você pode até corrigir o seu marido ou a sua esposa, mas isso vem de um outro canto do coração. Ele vem da entrega, né? Porque você quer realmente apoiar a pessoa. A sua voz é diferente, o seu corpo é diferente, a sensação é diferente, e você não tem um objeto da percepção. Você não tem uma falha dessa pessoa que irrita, você não tem uma parte da pessoa que você adora, você está em contato com uma pessoa inteira e falta frustração. Daí a nossa tarefa é ver, descobrir e até discutir como casal, né, aonde nós estamos. Né? A gente precisa regularmente falando para onde ir como casal. Quais são os sentimentos que a gente vai querer vivenciar? Qual a perspectiva? Qual é o desejo? Qual o significado dessa relação? Daí, falando sobre isto, você pode alinhar esse direcionamento. Você não para mais na casca da pessoa, o que ela representa, mas você ressoa com o sentimento da pessoa. O momento, né, você pede a ajuda dela, ela vibra para você, você pode dizer. E, às vezes ela faz coisas e você não consegue acertar. Também você precisa a ajuda dela de ouvir disso. E, em outros momentos você está vendo que a pessoa está travando, né? Ela está estagnando e você vai cuidando. Né? Você vai apoiando, carregando a pessoa. E aí assim, as qualidades são comunicados. Né? O segredo é de sempre voltar a comunicar as qualidades, né? De não ficar preso nas limitações. Né? Quando nós ficamos presos nas limitações, nós estamos na carência. E se os dois estão na carência, né? Falta energia, falta desenvolvimento humano. Né? Quando o coração fica fechado durante muito tempo, precisa descobrir, né? O que fecha o coração. O que eu não gosto aqui, quais são os sentimentos que eu tenho que preciso soltar, certo? Mas não pensa que você vai fazer certo, vai mudando toda hora, vai ter que se jogar, vai ter que colocar a mão na mesa, né? Vai ter que ir se abrindo, vai ter que falar de verdade, de uma maneira se expor e ficar no diálogo, né? Isso é muito importante. E tem que fazer a sua prática da meditação. Gerick, Porque Rigpa geralmente é descrito como um espaço sem pensamento, ou um espaço entre pensamento. Se o I é via espontânea de pensamento, também participa na mente. A palavra Rigpa se usa um pouco mais na linhagem Nyingma, que no Mahamudra a gente poderia chamar presença espontânea, né? A mesma coisa, né? Só são outras palavras, né? Como você usou mais essa palavra do Rigpa. Basicamente, a nossa consciência conhece dois estados diferentes. Dual, não dual. Quando ele é dual, isso quer dizer quando ele fica só a impressão de eu sou um eu sou o observador e eu tenho algo a observar, né? Nós estamos identificados com um processo conceitual. Isso quer dizer, em outras palavras, a gente está sonhando. Nós não estamos em contato com a natureza verdadeira dos fenômenos, né, de o que está acontecendo, mas nós estamos imaginando algo e nós tomamos essa imaginação como algo real. A gente fala eu, a gente fala você, a gente briga sobre conceitos, né? Isso é super equívoco, mas nós podemos dizer que isso é topa. Isso é um processo conceitual, né? A consciência está envolvida com esse processo. E tem mitopa, né? Mitopa quer dizer que ela não está envolvida com conceitos. Aí, esse estado sem conceito, nós precisamos investigar ele um pouco melhor. Se ele realmente é não dual, quando a consciência soltou o apego a conceitos, ele não está identificado com conceitos, a gente chama isso o estado natural. Só isso não quer dizer quando tem o reconhecer, quando a consciência se repousa na sua própria natureza, que automaticamente pensamentos e conceitos são ausentes, que não são. Até tem uma discussão no budismo sobre isso. Mas em nossas tradições, a gente não acha que um Buda vive sem pensamentos. Por exemplo, o Buda, na época, alguém falou, oh, Buda, muito legal de encontrar você, posso perguntar uma coisa? O Buda, sim, pode perguntar. Aí ele perguntou uma coisa. Às vezes um rei pede um ensinamento, às vezes um rapaz, né, que cuida dos búfalos, ou qualquer tipo de pessoa, pergunta uma coisa para o Buda. Aí o Buda, ele entende a pessoa, ele entende a pergunta e consegue achar as palavras que, tipo, ficam adequadas para um rei, um filósofo ou um rapaz que nunca foi para uma escola. Né? Por isso o Buda, ele falou, não, mas a gente aqui fala em Pali. Né? A galera educada falou, não, gente, a gente vai falar em sânscrito. É mais adequado para esse assunto. Não. Tem muitas pessoas que não entendem sânscrito. Vamos falar em Pali. Vamos falar a língua que todo mundo entende. Daí, obviamente, ele consegue entender como uma outra pessoa vai processar. Ele escolhe a palavra, ele escolhe os símbolos, as metáforas, as palavras adequadas. Então, ele lida com o conceito. Né? Senão, ele não pode imaginar o estado de uma outra pessoa e ajudar a pessoa a lidar melhor com o estado conceitual. Então, mesmo um Buda, ele lida quando você fala, quando, por exemplo, você fala que é um chá, o Buda fala assim, e você coloca uma xícara de chá, ele sabe o que ele vai fazer com essa xícara. Não assim que ele não acessa mais nenhum conceito, ele não entende mais o que ele ia fazer com uma xícara. Obviamente, ele acessa conceitos, só ele não se identifica. Bem, vamos continuar. Quando nós vamos meditar, nós vamos ter três experiências. Uma de clareza, quando a consciência vira mais clara, a gente vai ter a experiência de prazer, e de não conceitualidade. Então, esses estados, deixa eu ver aqui. Então, essa clareza não é, a palavra não é rikpa, não é sharva. Esqueci as palavras tibetanas. Gawa, joia e gawa. Então, as palavras têm um significado, né? Desculpe, não acho mais as palavras tibetanas, né? Tem mitopa, não pensar, gawa, a joia, e aquela que não lembro de clareza. Mas essa de clareza não é rikpa, gawa, a joia, não é dewa. Deu a tempo, a grande felicidade do despertar. São ainda estados conceituais, são estados ainda limitados, que são a representação do desejo, da aversão e da indiferença. Quando a consciência entra mais em foco, ela passa mais tempo sem pensamento e também sem pensar. Mas ela não entrou ainda em não-dualidade. Então, você pode ter estados sem pensar, até sem pensamento, né? Estado muito profundo, não envolve pensamentos, mas ainda tem o conceito de um eu percebendo que não tem pensamentos, só não tem um diálogo interno. Então, isso a gente chama o início de metopa, de não pensar, né? De não conceitualizar. Mas ainda tem um véu cognitivo nessa experiência. A alegria que vem dessa simplicidade, quando a gente não precisa conversar individualmente, ou conversar sozinho, ou pensar, é muito prazeroso. É muito simples, é um bem-estar bacana, assim, o corpo descansa, e nós podemos sentir um bem-estar. A gente vai se sentir muito bem. Não assim como drogas, às vezes pode até se sentir sensual, né? Como não exatamente orgástica, mas pode ter chegando numa êxtase até, mas é mais simples. Mais um bem-estar que vem no corpo e na mente fica muito agradável. Então, a clareza quer dizer que nós vamos ter uma mente muito, muito clara, muito, muito perceptiva, né? Ela se dá conta de todos os detalhes, ela parece muito aberta e bem, não quero dizer animada, mas é uma clareza de saber, né? De saber o que está acontecendo. Mas tudo isto ainda é conceitual, uma sensação, um estado da meditação ainda pessoal. Agora sim, investigando mais o observador, soltando mais o desejo de meditar, ela se descansa em si. Ela, quando ela se descansa em si, ou quando ela está reconhecendo o rikpa, ou quando ela realiza essa presença espontânea, ela se libera dos últimos véus cognitivos. A sensação de um eu se dissolve e nós experimentamos a ausência de desconforto que é o Dewa Tempo. O Gawa, os primeiros três níveis de Gawa, de alegria, de prazer, quase prazer, fica mais simples se a gente realiza a quarta dessas alegrias, que é o Dewa Tempo, que é o prazer de não ter mais nenhum desconforto. Então, o que está acontecendo? Que essas três experiências que podem ocorrer, da clareza, da alegria e da não conceitualidade, parecem mais interessantes que a experiência do Rikpa. ou da realização da consciência. Então, isso é muito importante, por isso nós sabemos, nós ensinamos sobre esses estados, porque eles podem virar um obstáculo. A pessoa fica, não, mas agora estou meditando mesmo, assim, eu fico assim, sem pensamento, eu estou ficando uma clareza da consciência, né? Parece que, tipo, tudo é um brilho, né? Parece, não, mas eu estou, assim, chegando perto. Um passo na direção certa, só o perigo que isso vira um objeto. Porque eu falei tanto, Vitor, para responder, porque a ausência do pensamento pode ser um objeto do nosso desejo. Mas não tem nenhuma qualidade na ausência do pensamento. De reconhecer a natureza do consciência, isso é uma especialidade da visão do Mahamudra, é muito mais precioso, vou me repetir, o reconhecer a natureza de um pensamento é muito mais precioso que a ausência do pensamento. Quando eles falam que você fica na brecha entre dois pensamentos, isso é a não conceitualidade de reconhecimento, não assim a mera ausência do pensamento. Isso quer dizer que não tem mais uma identificação com os conceitos. Isso é a arte da meditação, de ver qual é, na verdade, agora o objeto da minha meditação. Ela tem um objeto, ou eu foco no repouso, na soltura da minha consciência, ou estou fascinado que não tem pensamento. Que é um pensamento, na verdade. Quando você pensa que não tem um pensamento, você pensa. Né? É muito louco. Mas são armadilhas que estão acontecendo. Agora, na tradição Mahamudra, você repousa, sim. Se durante muito tempo não tem pensamento, ok. A consciência se repousa um pouco, ok. Mas depois você vai ter que produzir pensamento para reconhecer a natureza do pensamento, né? Não realizando a ausência do pensamento. Isso não é uma realização, isso é uma ausência de um pensamento. Mas a realização da natureza do pensamento, isso é precioso. Por isso, os mestres do Mahamudra, o Gampopa, falam, não, você tem que adorar os pensamentos, você tem que admirar os pensamentos. O mais pensamento, o mais Dhammakaya. O mais pensamento, o mais lenha no fogo da sabedoria. Porque lá você pode reconhecer a natureza do pensamento. Certo? Então, isso é muito importante. A alegria, o prazer na meditação, a clareza, normalmente são obstáculos. Não são por si obstáculos, mas normalmente os praticantes estão apegando. Acho que não tem ninguém que não apega. E tem que reconhecer o apego. Tem que receber instruções de como fazer o próximo passo. Né? De investigar um pouco mais no fundo da história. Bem, tem mais perguntas?
Oi, ele aqui. Eu tenho uma pergunta. Tá ouvindo?
Aham, tá um pouco baixo, mas eu tô te entendendo.
E aí depois fui conseguindo resolver até mais ou menos no nível relacional, mas quando eu
E agora tá cortando, Rô.
Tá, eu senti uma, como sei lá. Você ouviu quando eu sentei para meditar? Tá ouvindo?
Não? Você sentou para meditar e depois?
E aí eu senti um esvaziamento no peito.
Aham.
Uhum. Não sei, tipo um esvaziamento, uma sensação de falta de presença, de energia. Daí me veio assim a sensação de que o trabalho com isso é só ficar na presença e sentindo isso, sentindo meu coração. Me veio a sensação de que me conectar com isso vai de novo trazer vida para essa área, não sei. É isso.
Vamos ver aqui. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Talvez é difícil de realmente saber, né, o que está acontecendo. Às vezes, um esvaziamento do coração pode ser um relaxamento também. Né? Pode ser que um certo estresse soltou, né, que vem um certo alívio. Né? Tem que ver um pouco se a consciência também se abriu, se tem um pouco mais contato com você mesmo. Né? Às vezes, nós estamos identificados com a meditação deveria ser isso, a compaixão deveria ser um pouco isto. E mesmo se fosse, né, o pensamento, eu quero assim isso de novo, pode criar uma certa tensão. Daí, quando você solta isso um pouco, você pode sentir que o coração está meio soltando e perde um calor. Mas esse calor pode ser a consequência de um certo apego. Não todos os calores são calores bons. Né? Porque às vezes um calor que sempre a gente achou que é uma coisa assim legal, né? Você vai ver uma pessoa e você fica um pouco... E você está se sentindo vivo, na verdade pode ser um apego. E às vezes, quando isso passa, você pode sentir uma coisa meio não muito interessante. Mas, quando você olha bem, você pode ver se, nesse momento, você fica um pouco mais com o pé no chão, você fica um pouco mais em contato com você mesmo. Agora sim, se foi um relaxamento, algo relaxou, e agora fica um pouco assim, isso não quer dizer que algo foi errado. O que pode acontecer é que, na verdade, você fica em contato com uma próxima emoção. Né? Soltou uma tensão, daí agora você está em contato com uma sensação de solidão que ficou embaixo. Para saber, talvez nem precisa saber, mas para saber o que está acontecendo, simplesmente vai continuando acolhendo. É? Quando você olha para cima, para essa sensação, agora eu estou me sentindo meio assim na meditação. Não deve ser mais compaixão. Não deve ter mais compaixão aqui agora. Mas não tem. Parece que você está olhando para cima, para o estado. Para saber, se solta um pouco mais. Soltando não quer dizer assim, soltando, mas se solta um pouco mais para essa sensação. Fica mais no corpo, fica mais perto dessa sensação. Ou, em outras palavras, deixa essa sensação vir mais à tona. Você pode pensar que você se entrega mais para ela ou você deixa ela mais vir. É a mesma coisa, mas você pode pensar um ou outro, pensando que ela se abre como uma flor no sol de manhã, o que é o sol e a sua atenção carinhosa em relação dessa próxima sensação. Se ela fica, você está apegando uma coisa. Apegando quer dizer você também está se defendendo de algo. Quando uma coisa fica muito tempo e ela fica um pouco aqui, tem uma coisa que você está controlando, que é uma outra coisa, tem uma dúvida, uma coisa está acontecendo. Então, quando você deixa ela vir mais, você convida os mestres da linhagem meditar, apunhar, carregar você nesse processo, você vai ver que tem um movimento. E esse movimento quer dizer, eu quero soltar, mas não quero soltar. Eu quero soltar um pouco, mas não tanto. Talvez eu solte, mas hoje não. Você não conversa, tô brincando, obviamente. Mas quando tem o movimento disso, tem uma sensação, eu queria estar solto, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então tem uma certa negociação. Então deixa você sentir essa pulsação, dá espaço, e aos poucos isso vai se abrindo, né? E a próxima coisa vai acontecer. Então, você pode investigar um pouco com essa curiosidade, mas não tanto tempo, né? Quando você pratica, você também precisa, tipo, deixar essa sensação igual às outras sensações, os pássaros, o frio, o calor, a fome, né? Então, você, depois de um tempo, também vai deixando totalmente aberto, né? Porque se você investiga demais, isso traz também uma certa forma de solidificação. Ah, agora de novo essa sensação. Será isso vem de uma outra vida? De uma maneira você vai solidificando e você precisa absolutamente, né, fazendo as orações, entregando totalmente para os mestres e deixar isso acontecer. Deixa eu ver se é o quadrado. Faz sentido?
Faz sim, Gaelic.
Boa pergunta. Vai continuando. Ótimo. Muito bom, muito bom. Não acho que uma coisa dessa pode ser um erro. Vai fazer parte do caminho. Né? Com esse acolhimento, essa entrega vai acontecer. A solução, na verdade, sempre é uma forma de simplicidade. E sempre uma surpresa como a mente é simples. E quando você olha para trás, 3 anos atrás, tudo ficou tão complicado. E agora já é mais simples. Daqui 3 anos, você olha, nossa, mas eu perguntei isso de novo. E agora fica mais simples. E assim o caminho é. Quando você olha para trás, você, nossa, como ficou complicado. E hoje fica mais simples. E assim nós vamos buscar, ou vamos achar a solução nessa simplicidade. Que vai ser muito bonito e muito curador. Ótimo, boas
legal.
Perguntas.
Obrigada.
De nada, boas perguntas. Não sei se há tempo, mas gostaria que você falasse um pouco do contínuo mental que vai de uma vida para outra. O que exatamente vai de uma vida para outra? É uma pergunta que já apareceu várias vezes aqui, né? Foi umas... Não sei. 3 aulas passadas, não sei. E também sempre tem essa pergunta, mas o que vai encarnar no caso dos mestres? Eu vou resumir. É um pouco assim quando... Estou mexendo com os meus quadradinhos para ver melhor. Pensa um pouco assim. Você vai adormecer de noite, você começa a dormir. Daí, de uma maneira, você não pode assim dormir e pensar no seu cabelo ao mesmo tempo. Você não pode dormir e continuando escrevendo um livro. No momento de adormecer, você precisa soltar. Você não pode fazer as duas coisas, de levar tudo junto. Tem um momento de entrega. A morte, ela força isso em cima de nós. É como adormecer, o mesmo processo, só não tem muito a escolha. Né? Você não pode dizer, ah tá, então eu vou tomar uma água, eu vou fazer outra coisa, eu vou dormir depois. Lá, de uma maneira, não tem como evitar. isso se aproxima e aproxima e depois não volta mais. Mas, digamos, adormecer. Você entrega, você não leva tudo junto. Você não leva a consciência de dia junto. Aí você passa no sono profundo, aí você começa a sonhar. Às vezes você sonha com o corpo, às vezes não. Às vezes você volta, já me aconteceu que eu estava sonhando que eu tinha que voltar para a escola. Uma coisa assim, não faz sentido. Né? Às vezes com corpo diferente, às vezes parecido, às vezes situações do passado. Você não levou realmente a sua vida de dia junto no sonho, mas você meio recria pela força dos seus apegos, pela força da sua imaginação, você cria um ambiente e esse ambiente acolhe você. Né? Da sua criatividade original, como os véus das coisas não integrados, né? A sua emoção, a sua raiva cria uma briga, o seu medo cria um monstro, a sua paixão, um amante, uma coisa assim. E assim desdobra o acontecimento. E encarnação nós podemos imaginar da mesma maneira. Você meio deixou a sua vida, você não leva uma energia junto, não a sua genética, mas você leva junto o que impressionou você. Então, o que depois vem no bardo, quando você vai do bardo da morte para o bardo de vir a ser, são as forças criativas que criam o próximo ambiente da sua vida. Uma próxima identificação, que pode ser corpórea, né? corpoficado, dentro de um corpo, dentro de carne. Pode ser uma identificação com carne mesmo, que vira um crescimento, ou como um ser que não tem corpo, um espírito, por exemplo. Mas, em qualquer maneira, o que se manifesta são todas as coisas ou não integrados, a sua raiva, os seus desejos, os seus medos, ou pura compaixão. Uma manifestação pelo a benefício dos seres, no caso de um ser desperto, que ele não se manifesta pelas reminiscências kármicas e as tendências, mas ele se manifesta por bodhicitta. Isso faz a diferença meio entre nós. A gente não teve a escolha. Como você não escolhe o seu sonho, né, ele brota involuntariamente porque a emoção é tão forte. E assim leva à encarnação. Não é assim que já tem corpos e nós vamos morar dentro do corpo. O corpo é kármico. O corpo é um produto dessas coisas não integradas e a força kármica, a manifestação dos atos do passado. Assim a gente pode imaginar encarnação. É muito menos essa ideia que eu vou encarnar. Eu vou produzir um próximo corpo. Então, eu espero que nós todos podemos fazer um trabalho muito bom da sangue, da integração, da cura e da liberação, que a gente vai produzindo outros corpos que são bom, com boas intenções, que vivem mais amor, compaixão e menos essas reminiscências kármicas, que a gente vai brigar menos. Faz sentido assim? Então, não é uma alma, não é um espírito, não é energia, são as tendências que criam o próximo sonho, mais ou menos dessa maneira.
É, faz sentido, assim, a única detalhe assim, que me veio essas forças, essas tendências, elas estão também sujeitas a constante mudança, né? É, como tudo vai mudando, também essas tendências vão mudando.
Se você não afirma, né?
Se você não as afirma. Mas isso não ocorre, por exemplo, quando você fala que chegou o momento do despertar e que a consciência se abre em amor e compaixão. O amor e a compaixão, eles não são vistos como emoções ou como forças que mudam. Como é que é isso?
Amor e compaixão são qualidades inatas da consciência. A consciência por si. Então, a manifestação de... a gente chama Nimanakaya, um corpo búdico físico, o Sambhavakaya mais assim, fina, não acontece pela uma força, não tem um ator que foca, que vai coletando, né, que vai produzindo. São coisas dessa presença espontânea. O que eu chamei presença espontânea, ela é expressiva. No nosso caso, ela é pervertida ainda. Né? Ela foi num finui... Não, é...
Funil.
Misturei várias... Trichter.
Funil.
Funil. Eu estava em funcho e uma coisa assim. Quer dizer, a força do apego força isso dentro de uma via pervertida. Pervertida quer dizer fora do reconhecimento. Então, isso está leito por nós. A gente vive isso como força, como criação, consome muita energia. E isso vai compactando isso demais, demais, demais. E é onde nós ficamos quase presos nessa ideia. Então, quando a gente controla, vai compactando cada vez mais, isso é a sensação de solidez agora, neste momento. Então, isso a gente chama pervertido, não assim patologicamente, mas pervertido, porque nós não reconhecemos essa força como amor, compaixão. A gente está tentando de compactar e controlar tanto que nós não reconhecemos que ela é naturalmente, espontaneamente expressiva para o benefício dos seres. Né? Então, enquanto nós estamos focando e controlando, nós recriamos existências limitadas. Então, essas tendências são purificadas na vacuidade. Isso pode acontecer agora, neste momento, no reconhecer da vacuidade. Então, nós liberamos o surgimento, a ocorrência dessas tendências diretamente dentro desse reconhecimento. Isso é o nosso alvo, onde a gente quer ir. Quando nós morremos, a nossa consciência se abre no despertar, isso seria o único momento que outras reminiscências kármicas não vão amadurecer. Se não vão amadurecer. Mas o nosso foco sempre vai ser de aprender como pensamentos e sentimentos que surgem, de reconhecer eles com algo passageiro e reconhecer eles em a sua verdadeira natureza, que é uma coisa que vem da consciência e se solta novamente, desaparece novamente na consciência mesmo. Por isso, tanto foco em acolhimento da emoção, acolhimento do pensamento, porque a tendência faz, pensa esse pensamento, reage em cima da emoção. Isso, na verdade, é o gatilho e a razão da próxima encarnação. Quando agora nós trabalhamos esse acolhimento, quando nós vamos investigar a natureza dos pensamentos, isso é o que é liberador. Né? Aí, nesse momento, nós não, um pensamento, um sentimento no baldo não leva nós a se identificar e produzir outros corpos, mas libera a nossa consciência desse momento. E tem escolha. Né? Nesse momento do desapego. Faz sentido assim? Ótimas perguntas. Deixa eu ver, acho que tem mais aqui. Alguém tem que sair. É sábado, né? Para vocês é tarde. Aqui já tô meio encerrando, já tô fazendo esse papo. Alguém que fala gratidão, que ótimo.
Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É Cristiane.
Cris, tudo bom?
Cris, estou aqui agora. Pessoal, sou a nova aí no grupo. O Galec me introduziu. Estou morando aqui na Alemanha agora. fui aluna do Galec há um tempo, há um muito tempo. Antes de ser do Galec, a gente era amigos da Universidade de Esportes, onde a gente estudou junto, né, Galec?
Foi.
Lá na escola de Schuller. E aí, por coincidência do destino, o Galec veio para minha casa. Eu recebi um e-mail querendo receber um budista, dois budistas, né, em Porto Alegre, onde eu moro, né? Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu vi o Galec. Lembra, Galec?
Lembro.
A gente se viu e disse: "Nossa, é tu? Como é que é isso?"
É, foi assim, antes.
Foi uma história muito
eu
louca.
Eu fui o Dirk e a Chuchu foi
exatamente.
A Chuchu. Aí no e-mail ela falou: "Ah, eu sou a Cristiane, né? Pode me chamar Cris." Aí eu falei: "Ah, eu sou o Galec." Já com monge, assim. No aeroporto, eu acho, não acredito. Foi você.
Exatamente. E o que é a ironia do destino. E aí,
Foi na Copa do Mundo em 2006.
Exatamente.
E a gente se conheceu em 92.
Exatamente. Tá bom, e aí, então. O Dirk é um estudante da Universidade de Esportes, onde eu fazia ali também, e aí tinha mais alguns amigos, enfim, a gente tinha o Lama Drima, que nos conheceu, né, que fez a gente se conhecer. Eu buscava alguma coisa de espiritualidade, porque eu sempre no Brasil fazia alguma coisa assim, e aí eu conheci o Lama Drima, e a gente tinha o grupo, aí entrou o Galec, entrou o Ian, entrou a Sandra, que está ainda em retiro, porque tu me informou, né, que a gente conversou privado, né, entrou o Cris, né, enfim, aí eu fui para o Brasil, aí veio aquele e-mail, né, do grupo ali, e eu disse: "Claro, recebo todo mundo aqui na minha casa, pelo amor de Deus, por favor, venham." E aí, quando eu chego no aeroporto, tá o Dirk ali, que é o Galec, eu não sabia. E aí foi muito legal. E aí, depois de um tempo, ele foi mais uma, duas ou três vezes. Se fosse ali para casa, a gente fez alguns congressos ali, lembra? Com psiquiatra, com o Pet Work e mais outras coisas a gente fez ali. E aí o Galec foi para Florianópolis numa dessas palestras, depois de alguns anos. E a pessoa que não conseguia pegar o Galec enviou uma outra, que hoje, por coincidência, é a esposa dele. Essa é a história muito, linda. Essa é a história
muito,
linda.
Muito karma amadurecendo.
Muito karma, Dirk. A gente está aqui hoje junto. Galec, eu já nem sei como eu chamo.
Pode, como sai da sua
como
boca.
Como sai da boca, né? Eu sei. Mas, enfim, eu voltei para a Alemanha e aí eu fiz contato com o Dirk Galec, né, porque eu sei que ele faz os grupos, todos assim, e aí eu espontaneamente liguei. E ele foi muito querido, como sempre, ele é uma pessoa com um coração maravilhoso. Ele é isso aí que vocês conhecem, né? O Dirk que eu conheço já faz 30 anos, 25, não vou botar aqui, né? Mas mais ou menos é um tempo, e ele é esse coração aí, esse coração querido, sempre foi na universidade, sou muito prestativo, eu tinha muita dificuldade com compreensão de idioma, coisa assim, mas ele sempre foi isso aí que vocês estão vendo. Então esse é o meu depoimento.
Não tão barbudo, mas eu tava ali. Ó, Cris, seja sempre bem-vindo, né? Aqui você vai conhecer o pessoal aqui, né? Pode, assim, matar a saudade de falar português, né?
Claro.
Aqui. E também, como você fala alemão, né? Tem alguns encontros online. Tem em dezembro, né? Com o grupo da Colônia. Aí depois, em fevereiro, com o grupo de Münster. Mas sim, vai ser coisas online, aí você segue. Daí depois, quando liberou o corona, você vai lá no, no grupo da, da Ellen, Christoph e todo mundo.
É, das Zincoln, né? Das Zincoln.
Sim, sim. Vai ter que conhecer, eles são legais. É. São quase brasileiros.
Tá, que bom. Então, assim, tu me passa esses contatos da, da Alemanha?
Passo, né? Passo. Como a Se gente eu esqueço, combinou. Me lembro, mas eu vou, claro, vou fazer.
Não, fica, fica tranquilo. Como tu viaja dia 25, se tu quiser dar um pulinho aqui em, em Coi, aqui em casa, tá aberto aí.
Ah, tá, obrigado.
Tá bom, querido. Então tá, então muito obrigada aí por vocês, pelo carinho aí de me enviar as coisas. Eu já perguntei sobre algumas aulas tuas, dos sonhos, eu não consegui abrir no Dropbox, porque carrega um pouco muito aqui. E eles iam, uma ia me enviar depois o e-mail, alguma coisa assim. Então, agradeço já antecipadamente ao grupo.
Ah, sim. Quando tem problemas, me fala. Eu vou te ajudar de acessar. Não tem problema. Então, também tenho gravado num podcast, você vai achar. Não tem problema.
Ah, então tá. Aí, tá. Ah. Tá bom. O YouTube, tu não gosta de usar pra gente fazer...
Eu uso o Library, mas depois eu te mando o link.
Tá.
Como então,
tá.
Acessar. No YouTube tem algumas coisas, mas tem no Library.
Não, é também. Que tem, se tu assistir mais de 1000, ok, tu pode deixar livre online, né? Uh-huh. Esse sistema. Tá bom? Então tá, muito obrigada, pessoal.
De nada, de nada. E a próxima aula, agora foi bastante nas perguntas, eu achei ótimo. Né? Eu vou querer voltar colocando isso em contexto, né? O que a gente conversou do Satipatthana, a gente vai ver esses pedaços de conectar, né? Com o que o Buda falou, né? Isso vai ser a próxima vez, na quinta-feira. Vocês estão animados de fazer a oferenda de fumaça ainda? Então, eu vou parar aqui a gravação.